Raríssimas e raríssimos bom dia... Não, boa tarde, mil perdões, essas quebras de rotina acabam me confundindo. 20 de setembro de 2021, na verdade, até o final do mês, eu vou estar com horários bastante incertos de gravação e publicação do Radinho, porque eu estou hospedando papai aqui em casa e isso confunde completamente a nossa agenda, mas eu estou super aliviado que eu estou conseguindo conversar com vocês. Para mim isso é importante, espero que para vocês também faça alguma diferença. Aliás, essa história de confunde me faz lembrar de uma charge da Laerte. Eu simplesmente adoro a Laerte, já adorava antes o Laerte, tanto faz, né? Adoro, acho que o trabalho da Laerte é simplesmente sublime, é transcendental, literalmente transcendental. Eu acho inspirador. Não, eu tenho uma coleção gigante, né? Acho que está ali num quartinho escondido, uma pilha de todos os gibis possíveis e imagináveis, desde o tempo do Chiclete com Banana, os livros que a Laerte lançou, e ela fez uma charge poeticíssima, super lírica, uma charge de alguém desdobrando o que parece ser um mapa, e está escrito assim: quando tudo se confunde, qualquer mapa é mapa mundi. Então é isso, quando tudo confunde, qualquer mapa é mapa mundi. Então quem sabe nesses tempos completamente obscuros, né, em que a gente tem um presidente que é praticamente um homem-bomba, que viaja para uma reunião da ONU sem se vacinar e levando na sua delegação uma pessoa contaminada, né, então quem sabe, né, se qualquer coisa é mapa mundi, então o Radinho virou nem ser um atlas. O que a gente tem para comentar hoje com vocês? Eu acho que até vale a pena a gente aproveitar um gancho. Vamos tentar costurar várias coisas aqui. Papai está aqui em casa e eu tive que conferir se a nossa televisão por assinatura tinha os canais que ele gosta de assistir. Papai é descendente de portugueses, então ele adora assistir lá um canal de Portugal, adora assistir um canal da Espanha. Eu fico super feliz que aquele aplicativo que eu comentei para vocês, o Live Transcribe do Google, a transcrição ao vivo, você pode selecionar entre os idiomas, você pode selecionar também o português de Portugal, senão ele se atrapalha todo. Você pode escolher ali, né, o espanhol e ele vai, né, ótimo, porque agora ele consegue acompanhar os programas. E nesse sábado ele acabou se esquecendo, ele perdeu um programa que ele adora, ficou chateadíssimo, chamado Tenderete, que eu não tenho a menor ideia do que quer dizer, e curiosamente é um programa de músicas e danças folclóricas das Ilhas Canárias. Pois bem, eu não ouvia falar das Ilhas Canárias há muito tempo, mas agora por acaso está todo mundo ouvindo falar das Ilhas Canárias porque um vulcão entrou em erupção. Uau, algo me diz que o programa do papai subiu no telhado. Não sei, né, se vai ter reprise daqui para frente por um bom tempo, se bem que dança folclórica você pode reprisar até daqui a 500 anos, que em princípio é a mesma coisa. Mas por que eu estou lembrando essa história das Ilhas Canárias? Porque o vulcão das Ilhas Canárias obviamente levantou o receio de que isso pudesse provocar, sei lá, um tsunami que pudesse afetar a costa brasileira. E aí eu lembrei, me veio à cabeça o terremoto de Lisboa. E aí eu, né, está sentado ali com, né, com o Google na mão, falei, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre o terremoto de Lisboa e eu vou compartilhar o que eu aprendi, porque eu sabia muito pouco. Eu só fui a Lisboa uma vez, né, uma vez muito de passagem, eu conheço muito mal Portugal. Lisboa muito bonito, muito agradável, as pessoas extremamente carinhosas, afetuosas, simpáticas, muito legal, ótimo, mas Lisboa praticamente foi refeita do zero, porque em 1755, era um dia de Todos os Santos, não me pergunte que dia é, eu já estou achando que eu sou um gênio por ter lembrado esse fato, mas no dia de Todos os Santos de 1755, Lisboa foi sacudida por um terremoto de proporções bíblicas, por assim dizer. Pelas estimativas do que aconteceu, né, pelos relatos históricos, alguma coisa como um terremoto de 8.4 na escala Richter. Vamos nos lembrar que 8.4 é uma coisa catastrófica. Então, várias fendas se abriram no solo da cidade, muita coisa desmoronou, você teve fendas de 5 metros de largura cruzando a rua ali, a rua não, cruzando a Lisboa, cruzando a capital. Isso por si só já é uma mortandade. Mas Lisboa, para quem, né, se lembra, fica na beira da água, e aí a população, né, apavorada, viu o mar recuar. E o mar recuou, falou, olha que curioso, o mar recuou, aí você vê vários naufrágios ali, vários restos de navios, que coisa interessante, não? Porque ninguém na época conhecia o fabuloso fenômeno do tsunami. O mar recuou porque ele ia voltar, e ele voltou com uma força furiosa, né, uma onda gigantesca provavelmente, que varreu a cidade e fez com que o Tejo, o rio Tejo, subisse ao contrário, né, fazendo uma devastação também no caminho, provocou um incêndio, e aquilo que o terremoto não destruiu e que aquilo que o tsunami não destruiu, o incêndio destruiu. O incêndio simplesmente foi o que faltava para a cereja no bolo, hein? E estima-se, a cidade devia ter algumas centenas de milhares de habitantes, vamos dizer 200 mil habitantes, estima-se que até 50, de 20 a 50 mil pessoas tenha morrido. Né? E toda vez que eu... Que é engraçado, não é nada engraçado, na verdade isso é absolutamente trágico, mas é curioso que quando eu estive em Portugal com a minha mulher, a gente pegou um taxista muito falante, e a gente passou lá um monumento ao Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, acho que ele vai ficar para sempre perenizado pela frase, né, o Marquês de Pombal estava, né, ali no poder na época, e diante dessa catástrofe toda, todo mundo transtornado, e ele falou o seguinte: gente, é muito simples, enterremos os mortos e cuidemos dos vivos, no pragmatismo lusitano imperando, né? Então aquele taxista me contou aquilo, e hoje quando eu mencionei a história para o papai, ele ressuscitou o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal vai ser o homem de uma frase só, pelo visto. Não é? Mas tem várias questões interessantes aí. A primeira delas é a seguinte: o Portugal já tinha sofrido alguns terremotos antes. Tinha sofrido um terremoto em 1500 e pouco, ou seja, mais ou menos 200 anos antes. Tinha sofrido um outro terremoto 200 anos, né, 400 anos antes, em 1300 e pouco. Eu não sei se vocês perceberam um certo padrão, que a cada mais ou menos 200 anos tem um terremoto devastador naquela região. Mas acho que esse terremoto, que é o grande sismo de Lisboa, esse grande terremoto de Lisboa, foi muito pior do que todos. E aí vem a história do tsunami. O tsunami, na verdade, chegou na Inglaterra, mesmo na costa norte ali da África, Marrocos, porque Marrocos é muito próximo, né? Marrocos teria morrido 10 mil pessoas também, porque o epicentro do terremoto teria sido algumas centenas de quilômetros da costa, então também teve muita morte no Marrocos. E o que eu não tinha a menor ideia é que em 2015, pesquisadores brasileiros descobriram nos arquivos históricos, agora se eu não me engano de Salvador ou da Bahia, que o terremoto em Lisboa provocou sim um pequeno tsunami na costa brasileira. A gente tinha esquecido disso, observando relatos. Acho que alguém falou, bom, esse terremoto de Lisboa, será que provocou alguma coisa? Vamos ver os arquivos. E olhando ali, dando tempo suficiente para a onda chegar aqui, né, nós sofremos sim impacto. Aliás, eu vou dar o link para o artigo na Wikipedia. O artigo na Wikipedia tem uma ilustração bastante interessante, para não dizer apavorante, de como esse tsunami teria se espalhado pelo Oceano Atlântico. Uau! Né? Puxa vida, que tragédia! Mas aí tem um aspecto que me fez correr ao dicionário, que eu adoro. Toda vez que eu encontro uma palavra desconhecida, eu vou para o dicionário. Não importa o idioma que seja, eu vou procurar. E eu não conhecia a palavra teodiceia. Não, teodiceia não é uma tia tua do interior, né, que tem a laodiceia, a teodiceia. Não, a teodiceia. O que é uma teodiceia? Pois bem, vamos voltar para o início da história. Quando que aconteceu essa catástrofe? No dia de Todos os Santos, que em princípio deveria ser um dia santo. Então, a questão é, se num dia santo, Deus, sem mais nem menos, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma causa aparente, simplesmente aniquila uma cidade como se fosse Sodoma e Gomorra, vamos conversar um pouquinho, tem alguma coisa errada nessa história. Mas é lógico que religião tem excelentes assessores de imprensa, quero dizer teólogos, né, que vão tentar dar um nó em pingo d'água ali para tentar justificar por que que aconteceu uma coisa dessas, porque, né, a gente pode distorcer a realidade, a gente pode inventar histórias mirabolantes, mas a gente não pode contrariar essa mitologia Pois bem, então surgiram teodiceias, inclusive de Leibniz, né? Porque grandes teólogos do mundo inteiro ficaram, né, sei lá, muitas pessoas ficaram chocadas por como é que Deus permite uma coisa dessas, tantos inocentes morrerem, não é possível que todos fossem pecadores, não é mesmo? Então saiba que diante de uma catástrofe dessas, né, os profissionais da assessoria de imprensa divina, eles vão escrever o que se chama de teodiceia. Teodiceia é uma tentativa de você explicar das decisões divinas que são sempre inescrutáveis. Né? Isso me faz lembrar, falando em teodiceia, eu já devo ter comentado com vocês, porque esse tipo de questionamento, convenhamos que deve ser antigo, né? Faz tempo que as pessoas se perguntam por que, já que a gente está fazendo sacrifícios humanos, fazendo oferendas, rezando que nem uns loucos, por que que coisas erradas acontecem, não é? Aliás, até vale fazer um comentário aqui. Eu acho que na semana passada eu comentei de uma época do mundo islâmico que logo no começo ali do islamismo você tinha Bagdá, você tinha vários centros do saber, os caras resgataram a filosofia grega, resgataram textos persas, né, trouxeram isso tudo para o ocidente, você tinha inclusive muita tolerância, né, e aí o que acontece é que num certo momento está tudo indo bem, aliás, os exércitos islâmicos só vencem, então já é um sinal de que você, né, você acredita num Deus vencedor, até a hora que os mongóis invadem Bagdá. Na hora que os mongóis invadem Bagdá e destroem Bagdá, inclusive a Casa do Saber, deve ter surgido ali algum tipo de teodiceia também. Falou, pera um instante só, cadê aquele nosso Deus invencível, né, se os mongóis botaram a gente abaixo? Então, provavelmente isso explica por quê, né? Mas acho que você tem outras derrotas militares antes também. Qual foi? Não sei se a primeira delas foi dos mongóis, mas eu sei que depois de uma onda de vitórias do exército, né, dessa conquista do islamismo sobre o resto da África e da Europa, eles sofrem algum tipo de revés. Agora me deu branco, que revés que é? E aí os caras pensam, opa, peraí, apanhamos. Então, por que a gente apanhou se o nosso Deus é vencedor? Quem sabe estamos pecando. Quem sabe essa história de ficar fazendo Casa do Saber, de, né, acolhendo filósofos, de sendo aí tolerante com as outras religiões, vai ver que é isso. Vamos endurecer a religião e vamos voltar aos livros sagrados. Então, o Raríssimo me perguntou recentemente no Twitter por que esse período magnífico de tolerância, de diversidade, de abertura, de exploração teria acabado. Simplesmente porque o Islã sofreu um viés militar, e aí, pensando bem, vamos voltar para as coisas fundamentais. Então, talvez tenha sido isso que aconteceu. Isso não é inédito, a gente vê, por exemplo, se eu não me engano, alguém me explica, eu não sou um profundo conhecedor, bom, de nada, né, mas muito menos ainda da religião judaica, mas se eu não me engano também, na hora em que o templo é destruído, isso dá o que pensar. Né, vamos repensar essa história toda, né, porque afinal, se nós somos um povo eleito, como assim o templo é destruído? Onde foi que nós erramos? Então, toda vez, né, que uma crença dessas, isso é um fenômeno que a gente tinha que parar para pensar, né, veja bem, em ciência, quando os fatos contrariam a sua teoria, o que que você faz? Inventa uma teoria melhor. Né? Porque afinal os fatos são soberanos, certo? Certo. Agora, quando a questão é religiosa, quando os fatos contrariam a sua religião, então você dá um nó para manter a mesma religião do mesmo jeito. Aí você vai inventar alguma desculpa completamente estrambótica. Mas aí, já que a gente está falando do ponto de vista um pouco mais histórico, tem um filósofo romano chamado Epicuro, que ele tem uma sequência de frases que tem muito a ver com isso, né, com essa questão da incompreensibilidade do mal. Né? Se você tem um Deus que é benéfico, por que que existe o mal? Então tem uma sequência de frases que eu vou traduzir aqui, está em inglês, não está em latim, né, felizmente. Olha aqui, se Deus quer prevenir o mal, mas não consegue, então ele não é onipotente. Espera aí, se ele consegue e não quer, então quer dizer que ele é malévolo. Agora, se ele consegue e quer, de onde vem o mal? E se ele não quer, nem é capaz, por que chamá-lo de Deus? Pois bem, muito bem, Epicuro já lançando essa questão lá atrás, né, mas eu achei interessante quantos desdobramentos a gente consegue fazer, tanto do ponto de vista religioso, histórico, com relação a um simples terremoto. Aliás, vale a pena lembrar que isso teve um impacto, inclusive, na filosofia da época. Como foi em 1755, você tinha cientistas, aí você começa cada vez mais a levar a sério a ciência. Vamos tentar estudar isso, porque, pelo visto, a religião não explica. Então, sem querer, esse terremoto de Lisboa acaba tendo uma influência na filosofia da época, no pensamento da época, na ciência da época. Pois bem, é isso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Acho que eu separei várias coisinhas aqui. Vamos dar uma olhada. Isso daqui eu já vou comentar, é meramente curioso. Eu fiz uma lista longa. Já que eu estou falando aqui de hecatombes, de desgraças completas, na revista Nature tem um artigo bastante longo sobre uma cidade da Idade do Bronze, mais ou menos ali 1.600 anos antes de Cristo, tá bom? Ou seja, muito antes de muita coisa, tá bom? Sei lá, 1.200 anos antes do Platão, por exemplo, né? 1.600 anos antes de Cristo. O que acontece? Tinha uma cidade onde seria hoje uma região da Jordânia, perto do Mar Morto, certo? Mar Morto, né? Todo turista vai lá, tira uma foto boiando, porque o mar tem sal pra caramba, então você boia. Pois bem, existia ali uma pujante cidade. E o que acontece é que se... não sobrou muita coisa. Aí a questão é, o que aconteceu? Aí os cientistas estão, né, ali analisando os vestígios arqueológicos e alguma coisa realmente severa aconteceu. Por quê? Porque não só as estruturas estão completamente destruídas, todos os artefatos estão estilhaçados, os estilhaços estão... né, você encontra a distâncias incríveis, a uma grande profundidade... Os fragmentos de corpos humanos estão estraçalhados. Você encontra, e é isso também é curioso, você encontra sinais de temperatura altíssima, tipo 2.000 graus. Vamos lá, vale lembrar que naquela época você não conseguia fazer 2.000 graus nem se você quisesse. Pois bem, então você encontra assim, grãos de areia que viraram vidro, né, ferro que derreteu. Você encontra vários sinais de uma temperatura altíssima, de alguma coisa explosiva. E, bom, o artigo é super longo, é bastante interessante, e a grande suspeita que eles colocam é que tenha acontecido em cima dessa cidade, que tem um nome impronunciável, tanto que eles, pelo menos para mim, tanto que eles usam as iniciais, T-E-H, né? Nessa antiga cidade, tem acontecido o que aconteceu em Tunguska. Eu não sei se vocês já viram essa história de Tunguska. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uns 14, 15 anos, tinha uma revista que se chamava Revista Planeta, que era uma revista que só falava de mistérios, alienígenas, coisas meio esotéricas, só bullshit. Mas na época eu era muito ingênuo e eu ficava fascinado com essas questões misteriosas, né? Pois bem, Revista Planeta. Alguém aqui vai lembrar. Pois bem, a Revista Planeta mencionava esse grande mistério de Tunguska. Tunguska é uma região na Sibéria, no meio do nada, na Rússia, não é? E o que acontece ali, você tem uma floresta com aquelas árvores compridas, não sei se é o pinheiro, não sei que diabo que é aquilo. O que acontece, alguma coisa aconteceu, uma explosão gigantesca, sentiram lá tremores, né? Mas é uma região muito pouco habitada. Mas quando mandaram pesquisadores ver o que tinha acontecido, você tinha uma clareira enorme, com tudo esturricado, né? E as árvores, como isso aconteceu em cima de uma floresta, em volta da clareira, várias árvores estavam caídas, as árvores simplesmente quebraram, caíram, e caíram todas apontando na direção do centro, né? Como se fosse assim, um arranjo cuidadosamente feito, estavam todas, falando em termos geométricos, elas estavam todas orientadas radialmente em direção ao centro, como se uma grande explosão tivesse acontecido ali. O que acontece é certamente o que aconteceu em Tunguska, contrariando a tese, que era muito sexy, da Revista Planeta. Não foi uma aeronave do espaço sideral, não foram alienígenas, foi um meteoro. Esse planeta que a gente vive é um planeta, como vocês viram, bastante instável, várias coisas acontecem. Então, um meteoro, provavelmente, né, com 50, 100 metros, explodiu logo antes, entrou na nossa atmosfera, explodiu com uma potência provavelmente 1.000 vezes maior que Hiroshima. Hiroshima foi mais ou menos 10 quilotons, né, 10 mil toneladas, equivalente a 10 mil toneladas de TNT. 1.000 vezes isso dá 10 megatons. É uma bela bomba, não é por nada, mas é uma bela bomba. E Tunguska, Pronto, então Tunguska não é uma coisa tão misteriosa assim, foi simplesmente um evento cósmico. Não, simplesmente foi um meteoro que, né, já que a gente pode sonhar com um meteoro em várias capitais do Planalto Central, sei lá, não sei. Mas, pois bem, então Tunguska caiu um meteoro. Voltando para a nossa cidade na Jordânia, tudo indica que alguma coisa parecida tenha acontecido, que um meteoro também de proporções parecidas tenha explodido acima da cidade, simplesmente esturricando, vitrificando, trucidando, matando absolutamente todo mundo. Curiosamente, como isso foi ao lado do Mar Morto, o que acontece é que a região depois foi coberta, né, choveu água salgada, água muito salgada, diga-se de passagem. Eu não sei se vocês estão começando a ter aí uns ecos na sua memória, essa história que lembra Sodoma e Gomorra. Quem lembra da história de Sodoma e Gomorra? Eu não sei muito bem se Sodoma... Eu não li a história, vocês me desculpem. Mas Sodoma e Gomorra, alguém faz alguma coisa muito errado e algo me diz que tem a ver com alguma coisa sexualmente, sei lá, questionável na época. Eu sei que a punição divina foi simplesmente, eu não sei detalhes, mas o cara arrasou a cidade e as pessoas viraram estátuas de sal. Será que o relato, esse relato bíblico da vingança de um Deus vingativo, implacável, não é cruel, assassino, genocida, será que isso na verdade teria sido simplesmente uma mitologia em cima de um fato explicável bastante bem, aliás, por um meteoro? Muito bem, o artigo falou, olha, caso vocês estejam pensando em Sodoma e Gomorra, a gente não vai fazer essa analogia, a gente não sabe se a cronologia bate, mas essa explicação é interessante. E aí, isso me faz lembrar que na semana passada eu estava encantado com um vídeo que eu compartilhei com vocês do Museu Britânico sobre 103 desenhos de um artista japonês que eu simplesmente adoro, que é o Hokusai. Desenhos do Hokusai são raríssimos, como todos nós aqui, porque quando você vai preparar uma gravura, você desenha aquilo em papel, você dá para o cara que vai imprimir aquele negócio, ele cola o seu desenho em cima de um bloco de madeira e ele começa a recortar a madeira em cima do seu desenho. Ele usa o seu desenho para recortar a madeira, ou seja, ele destrói o original. Então, se você adora, né, a grande onda do Hokusai, 36 vistas do Monte Fuji, ou seja, o que for, os originais, inevitavelmente, foram destruídos. Mas essa coleção de 103 desenhos é de um livro que foi cancelado, abortado. Cancelado, hoje tem uma outra conotação, mas o livro foi suspenso. Então, os desenhos ainda estão aí. Eu comentei isso com vocês. Mas o que eu esqueci de comentar é uma coisa que depois me deixou pensando, é o seguinte, é uma cena que parece uma cena de mangá. É um personagem que ele está sendo, é como se ele estivesse sendo atingido por uma explosão de luz. Bum! Não é? Não sei se é aquela explosão que o Bolsonaro tentou fazer e fez com que ele fosse expulso do exército, não sei. Mas imagina, parece uma cena de mangá porque os raios de luz saem em todas as direções. Pois bem. De onde vem essa cena que parece uma cena de mangá, alguém explodindo numa explosão de luz? Numa das vertentes do budismo, um personagem cujo nome não só eu seria incapaz de pronunciar, mas felizmente eu também não me lembro, um personagem, por alguma razão qualquer, resolve matar a família do Buda. Eu não sei por que alguém ia matar a família do Buda, mas o cara matou a família do Buda. Né? E Buda, contrariando toda a minha expectativa de serenidade, tranquilidade, Buda resolve lançar um raio destruidor, fazendo com que esse criminoso explodisse, como num desenho animado. É, então, gozado isso, né? Porque eu sempre fico pensando como é que as pessoas conciliam, sei lá, o Deus do Novo Testamento com o Deus do Velho Testamento, né? Porque parece, não sei, o redator mudou a história. Se fosse alguma coisa da Marvel, a gente ia estar, né? Os fãs iam estar surtando como é que tinha tanta inconsistência. Pois bem, agora parece que no budismo tem coisas ali também difíceis. Eu não sabia que o Buda podia se vingar com um raio de luz. Aí aquele, sei lá, parente do Thor, não sei. Bom, vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, isso eu vou deixar para o final, foi uma coisa muito bacana aqui, isso eu vou deixar para o final, depois eu comento isso. Que tem uma história, vou passar o link para um vídeo, Está na BBC Brasil isso, um vídeo que faz parte de uma série que se chama, como é que é, Cidades a 50 graus, que me faz lembrar da Fernanda Abreu cantando Rio 40 graus, mas deixa eu tentar tirar essa imagem da minha cabeça. Mas que são cidades a 50 graus? Bom, tendo em vista que o aquecimento global está, né, tá sendo esfregado na nossa cara pelos fatos, não é mesmo? Vamos ver como é que as cidades estão se adaptando. E eles vão mostrar a capital do Paquistão, que é Karachi. Eu nunca tinha visto Karachi. Não é um belo espetáculo, porque não é aparentemente uma cidade, assim, digamos, radiante. A não ser que seja radiante em infravermelho, porque a cidade acabou de passar, faz alguns anos, por uma onda de calor de 45 graus Celsius, e isso parece que vai acontecer de novo, vai piorar. Então esse vídeo vai mostrar como uma cidade bastante pobre, como Karachi, lida com um calor de 45 graus. Então ela vai pegar alguns personagens, um rapaz que conserta o ar-condicionado de todo mundo, porque todo mundo que tem dinheiro tem ar-condicionado, o que obviamente só piora a situação, não só porque o ar-condicionado mais esquenta do que esfria, quer dizer, ele esfria um pouco dentro, mas esquenta um monte lá fora. Simples, isso é termodinâmica, não tem o que fazer. Né? Se ele consegue tirar uma quantidade X de calor dentro da sua casa, lá fora ele vai despejar uma quantidade maior ainda de calor. Bom, por si só o ar-condicionado esquenta o meio ambiente. Mas o que acontece é que Karachi tem uma matriz energética não necessariamente limpa, eles usam combustíveis fósseis. Então, para dar conta desses picos de energia, a poluição só piora imagina. Então, Karachi é um inferno, simples assim. Mas aí, um dos personagens que eles vão acompanhar é um empresário local, bastante vaidoso, né? Vou lembrar de novo aquele episódio que a gente falou sobre status, não é? Bastante vaidoso, meio pavão, mas ele resolveu se dedicar a tentar melhorar a situação de Karachi plantando parques urbanos, plantando mini florestas. Extremamente interessante, ele está ali tentando negociar com o governo, com as secretarias, com a burocracia, botando dinheiro do bolso, e está tentando criar micro florestinhas ali para tentar salvar um pouco a pátria. E eu vou conectar isso com um artigo da New Scientist. Isso por si só já é inspirador, faz lembrar de um artigo que eu comentei do Estadão há muito tempo atrás, sobre um cara, se não me engano, no bairro do Butantã, em São Paulo, que ele mora num condomínio gigante e ele convenceu as pessoas a pegarem um terreno baldio e transformar praticamente num pomar, fazer reciclagem, compostagem, aquelas pequenas. Ou então, acho que eu também fiz uma referência aqui a um outro personagem, agora eu não lembro se é na Penha, acho que é na Penha, que ele simplesmente começou a plantar uma floresta urbana no meio de uma avenida. Eu vou tentar resgatar isso para quem não ouviu isso na época, quem não leu isso na época, rever. São essas pessoas aí plantando árvores. E na revista New Scientist tem uma reportagem interessante cujo título é "Mesmo pequenos espaços verdes nas cidades ajudam a diversidade, a biodiversidade da vida urbana, da vida animal urbana." E eles contam de experimentos aqui que, sei lá, o cara pegou um negócio 20 por 20, vai, não é nenhuma coisa gigantesca, pegou um terreno relativamente pequeno e plantou ali várias plantas que seriam plantas nativas daquela região. E o que acontece é que em um ano você tinha 3 vezes mais insetos do que você tinha antes, né? Daí mais um ano passou para 7, quando foram ver, você tinha 90 e tantas espécies diferentes. Isso foi na Austrália. Tá bom? Austrália. 90 e tantas espécies diferentes de criaturinhas ali que em pouquíssimo tempo voltaram a frequentar, a existir, a se reproduzir, simplesmente porque você deu um espaço mesmo que pequeno. Isso me faz lembrar esses passarinhos que vocês devem estar ouvindo ao fundo, que eu estou adotando aqui, que desde que a pandemia começou, um número de pássaros aparentemente, talvez por conta do silêncio, ou talvez porque alguém deixou as plantas crescerem, esqueceu de podar, os passarinhos estão aqui pululando aqui em volta. Eu posso gravar esses caras a qualquer hora, tem bentivi, tem sabiá, então esses passarinhos ao fundo, né, são aí uma ilustração da biodiversidade urbana mesmo em São Paulo. Falando aqui em cidades a 50 graus, um artigo da BBC sobre uma cidade idílica, né, uma cidade maravilhosa, sensacional, só vizinhos que se amavam, aquela coisa linda, na Colúmbia Britânica, no Canadá, E, recentemente, vocês devem lembrar, ela atingiu a temperatura de 49,6 graus. Certo, certo. O que acontece, como se não bastasse essa desgraça, a cidade queimou em 15 minutos. Simples assim. Simples assim. E, aliás, hoje à mesa, né, sentado ali com o papai e com a minha mulher, a gente estava se perguntando, puxa, se você for hoje escolher um lugar para ir, né, pensando em Lisboa, pensando nas Ilhas Canárias, pensando no Canadá, você tem que levar várias coisas em conta. Um, que não esteja em cima de uma falha geológica, pelo amor de Deus. Dois, se não vai alagar por causa do aquecimento global, do derretimento das geleiras e o mar está subindo, tem um artigo aqui a respeito. Três, se ela não vai estar sujeita à falta de água, que é o que está começando a acontecer no Brasil, nos Estados Unidos também, os aquíferos estão secando. Quatro, se você não vai estar sujeito a incêndios. Cinco, se você não vai estar sendo sujeito, sei lá, a ondas gigantescas de imigração de gente desesperada sendo, né, forçada a fugir por conta de mudanças climáticas. Então, convenhamos que tem várias coisas a serem levadas em conta aqui. E aí vale a pena um artigo bastante interessante sobre o impacto das mudanças climáticas e, sobretudo, do nosso descaso com relação à Amazônia no futuro do país. Tem um artigo muito interessante, eu vou localizar já, eu estou tentando lembrar quem é o autor. E a história é a seguinte, tem outro impacto curioso. Com o aquecimento global, algumas regiões do planeta que seriam pouco propícias à agricultura, por exemplo, algumas regiões do Canadá, algumas regiões da Rússia, elas vão se tornar bastante favoráveis ao cultivo. Então agora a gente entende por que a Rússia não está dando muita bola para a questão do aquecimento global, porque eles se beneficiam. Talvez eles tenham mais área fértil do que antes. E o mesmo pode acontecer com o Canadá, e aí a notícia inclusive conta aqui de gente comprando milhares de hectares no Canadá e fazendo plantações com sucesso. Então aquela arrogância que o Brasil sempre teve, nós somos o celeiro do mundo, o mundo depende de nós, né, para que a gente consiga sobreviver, né, para se alimentar, talvez não. Talvez com um aquecimento global a gente não só tenha um encarecimento da nossa produção, porque não vai ter água, etc., vai ter que dar ração para o gado, o preço da carne vai subir, a gente está tendo seca, e a gente, por causa da seca, vai ter que usar energia fóssil. Bom, essa desgraça toda, como se não bastasse isso, né, é aquilo que o Bolsonaro não consegue enxergar além do seu próprio diminuto apêndice sexual, é que o futuro do Brasil pode ser ficar à berlinda, né, dos acontecimentos. Se os países começam a plantar em outros lugares, ninguém vai fazer, não vai sentir muita falta desse país tão trabalhoso, não é mesmo? O que mais que tem de curioso aqui? Tem uma questão aqui que me chamou bastante atenção. Existem várias explicações possíveis para o fato das línguas humanas terem algumas similaridades. De repente, sei lá, todas elas derivam de uma mesma língua mãe, então essa língua foi se bifurcando, ou quem sabe foram poucas línguas mãe. Então, se os caras... Eu já vi isso, eu vou tentar localizar e dar um link para vocês. Você consegue fazer praticamente uma árvore genealógica das línguas. Você tem o proto-indo-europeu. Os caras vão fazendo ali qual língua deriva de qual, né? Mas aí tem... Quando você vai ver na parte essencial das línguas, tem gente que explica isso, não, isso pode ser genético, né? A gente já nasce com uma predisposição a organizar a linguagem de uma certa maneira, perfeitamente possível. Mas tem aqui uma tese que é bastante curiosa, que o que eles colocam, que talvez tenha levado as línguas a desenvolverem gramáticas relativamente parecidas, foi uma necessidade que eu acho que é universal, na medida em que os grupos humanos se ampliam. Que é o seguinte, você pode usar a língua para expressar o que você quer, eu posso falar de mim, né? Mas eu posso usar a língua para falar sobre o que outra pessoa quer, ou o que outra pessoa fez. Você está contando alguma coisa que alguém falou, certo? Fofoca, basicamente, né? Então, quando você... E aí tem várias coisas em jogo, porque... Uma das questões que eu acho que eu toquei num episódio aqui no Radinho, quando eu estava comentando, acho que de um livro sobre natureza humana, etc. e tal, uma das coisas que a gente é capaz né, à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente é capaz de imaginar, é como outras pessoas pensam. Isso chama fazer um modelo mental. Por exemplo, se eu quiser comprar um presente para o meu pai, eu consigo, na minha cabeça, imaginar do que ele gostaria, porque de alguma maneira eu incorporei um modelo mental do meu pai, assim como eu consigo incorporar um modelo mental da minha mãe. Quando eu leio um romance, por exemplo, eu estou acompanhando mais ou menos vários interesses e várias histórias e várias perspectivas de várias pessoas. Só que tem um limite para isso. A gente não consegue acompanhar, por exemplo, um romance que fala de 32 pessoas que estão acontecendo coisas diferentes e você tem que saber o que elas podem estar imaginando. Não, o limite é mais ou menos 5 ou 6. Né? Mesmo quando eu faço uma frase, olha, papai se chocou com aquilo que a minha irmã disse sobre aquilo que ela ouviu falar do Beltrano, que sacaneou Cicrano, que ficou chateadíssimo. Se eu for estendendo, incluindo cada vez mais pessoas, chega uma hora que eu não dou mais conta. Então a gente tem um certo limite para isso. Mas o que é interessante é que nesse esforço de você articular ou de você expressar o que uma outra pessoa teria dito, isso força você a criar algumas estruturas linguísticas que talvez essa necessidade explique por que as línguas acabaram desenvolvendo recursos parecidos, simplesmente para contar o que uma outra pessoa disse ou o que uma outra pessoa pensa. Não sei, é a primeira vez que eu vejo isso, é um pouco superficial, mas eu achei absolutamente interessante. O que mais que eu tenho aqui de... Vamos falar, tem dois artigos que me chamaram a atenção. Um deles é um artigo da Wired, sobre até quando a gente vai continuar babando ovo para CEOs de startups e empreendedores, até quando a gente vai continuar achando que esses caras são super-heróis. E o que eles estão dizendo é que, na verdade, essa maré já virou, que nos Estados Unidos está muito difícil de você conseguir emplacar alguma história sobre algum empreendedor heróico, glorioso, disruptivo, revolucionário. Acho que aqui no Brasil a gente continua caindo nessa patetada porque a gente é meio atrasadinho. Mas lá nos Estados Unidos, o que acontece é que... lembra da questão de status que eu falei para vocês? Mudou, né? O jogo de status mudou. Então, se você é o CEO de uma empresa de tecnologia, você é arrojado, disruptivo, né, seja lá o que for, ousado, impiedoso, implacável, isso não traz mais o status que isso trazia tempos atrás. Por quê? Aprendizado. A gente aprendeu com várias histórias que eu já compartilhei aqui, seja da Teranos, seja da WeWork, seja do Uber, seja das Apos, de startups que, na verdade, quando você vai olhar, né, por dentro, como diria minha avó falecida, por fora, bela viola, por dentro tão pão bolorento. Aqui no Brasil a gente ainda tem, né, assessorias de imprensa aí levantando a bola do pessoal que, sei lá, conseguiu mais recursos para sua fabulosa startup de fintech, mas veja bem, né, quem sabe a gente comece a ser mais criterioso com relação àquilo que a gente atribui um status superior. E aí eles estão comentando aqui, a Technology Review faz um comentário bastante cauteloso sobre umas startups disruptivas e inovadoras que estão tentando salvar o planeta, porque o Elon Musk resolveu colocar lá um prêmio de não sei, acho que 100 milhões de dólares, se eu não me engano, para quem tivesse alguma tecnologia legal para captura do gás carbônico. Né? A gente está gerando gás carbônico ensandecidamente. Como? Motores a combustão, queima disso, queima daquilo. E isso está sacaneando o planeta, certo? Certo. E aí você tem dois caminhos. Um dos caminhos é você parar de fazer essa besteira, ou como diria Greta Thunberg, deixa o combustível no solo. Ponto. Não tira de lá. Né? Esse seria a coisa certa. Mas, obviamente, os garotões, os playboyzões, eles querem continuar vivendo como se não houvesse amanhã, mandando foguete lá para cima, foguete. Imagina quanto gás carbônico um foguete faz. Pois bem. Então, olha, por favor, alguém quer limpar a bagunça que eu estou fazendo? Tudo bem que o nosso amigo Elon Musk faz carros elétricos, tá legal, ok. Né? Mas ele deu esse prêmio e muita gente questiona se a ideia de você tirar carbono da atmosfera não seria só uma distração, um paliativo. A gente deveria, na verdade, parar de fazer essa besteira. Né? Mas o prêmio existe, quando você bota prêmio, sai todo mundo correndo atrás dessa história. E uma das ideias que surgiram é você tentar usar plantas que capturassem o gás carbônico. Que plantas? Árvores? Não, a árvore demora muito para crescer, por que não kelps? Kelps é um tipo de alga. Eu nunca tinha visto isso, né? Mas aparentemente na costa, não sei se tem no Atlântico, mas eu sei que no Pacífico tem. Na costa oeste americana, você tem debaixo da água umas algas que fazem umas florestas assim, super densas. A alga cresce estupidamente rápido, ficam dezenas de metros, uma coisa muito impressionante. As focas ficam passando ali no meio, parece um labirinto. É como se fosse uma floresta submarina. E kelps, que é esse tipo de alga, existe um tipo de kelps que tem como se fosse uma bolha, que é um tipo de kelps. Eu não vou entrar no mérito do detalhe, mas ele cresce muito rapidamente, ou seja, ele absorve muito carbono, né? Ele faz fotossíntese, a planta cresce, ele absorve carbono, e quando ele morre, o que acontece? Bom, se ele morrer e boiar e for parar na praia, ele vai se decompor e o carbono volta. Isso é, então, 9 fora 0. Mas o que acontece é que, aparentemente, alguns tipos de kelps, quando morrem, eles afundam e vão para o fundo do oceano e o carbono fica lá preso por um bom tempo. Então, tem gente que fala, pronto, tá aí a solução, né? Basta você separar uma área do oceano, você vai conseguir absorver 1 trilhão de toneladas de carbono. Bom, veja bem, o número talvez seja um pouco exagerado. Então, agora você chama cientistas de verdade, né? Não empreendedores querendo um prêmio de 100 milhões de dólares. Primeiro que, veja bem, a gente não sabe se vai conseguir absorver tanta coisa assim. E também a gente não sabe se todos eles vão lá para o fundo. E terceiro, a gente não sabe que impacto que isso vai ter no ecossistema. E quarto, a gente não sabe também se o que acontece, se tanto carbono for parar no fundo do oceano, o que que acontece? Quem disse que isso não vai acontecer alguma outra desgraça? Mas é lógico que empreendedores sendo empreendedores, certo? Eles não estão nem aí. E estão aí tentando forçar a mão com essa história do kelps, mas vale a pena, né? Que bom que nessa hora a gente tem bons veículos de jornalismo que não vivem só divulgando assessoria de imprensa, não é? Isso me faz lembrar que ontem eu tive o privilégio de participar de uma conversa, a Roberta Alvarenga me convidou, ela tem um grupo de estudantes, são jornalistas que criaram ali um grupo, eles estão fazendo um curso e eles fizeram um grupo ali dos jornalistas para discutir o futuro do jornalismo. E ela me convidou para conversar, e ontem tive uma conversa que para mim foi um privilégio. Eu tenho a mais sincera admiração pelos jornalistas, não só porque é uma profissão muito arriscada, acho que é mais perigoso ser jornalista do que ser, sei lá o quê, soldado, mas também porque é uma carreira bastante ingrata, porque se você se expõe num Twitter da vida, como bons amigos se expõem, o Pedro Doria, Lúcia Guimarães, você toma tiro de todo lado, então você tem que ter realmente uma resiliência, uma coragem, né, e um estômago, e um fígado, e um bom plano de saúde também, simplesmente inacreditáveis. Então a conversa foi bastante boa, e o meu ponto foi justamente como que a gente consegue emplacar, a gente consegue fazer com que as informações que tenham consistência, né, vamos chamar de verdadeiras, entre aspas, elas consigam prosperar apesar dos pesares, apesar de você ter máquinas de desinformação. Então, só para exemplificar, a gente ainda estava gravando aqui, 40 minutos atrás, eu recebi uma mensagem da minha mãe no WhatsApp e falei, olha essa notícia, que absurdo. Aí eu, antes de clicar alguma coisa relacionada à vacina, eu vi que não vinha de jornal nenhum e vinha de uma pessoa chamada, como é que é o nome da pessoa? Meu Deus do céu. Um instantinho só que eu faço questão para vocês ficarem vacinados também. A pessoa se chama Karina Michelin, tá bom? Bloqueiem. Instantaneamente, a Karina Michelin aparentemente é uma brasileira que mora em Miami e ela é apresentadora de um canal local e ela aparentemente é uma bolsonarista roxa, porque se você olhar o Twitter dela, só tem fake news, ela está apoiando o Ricardo Salles, apoiando o movimento anti-vacina, ou seja, é uma absoluta, de uma perversidade isso, e aí isso cai no colo, né, dessas pessoas, né, de parentes, mãe, tio, avô, pai, etc e tal, e você fala, cara, pelo amor de Deus, se a informação não veio de um bom jornal, né, um amigo me mandou, tanto faz, você tem amigos burros, o que eu posso fazer? Né? Mas a pessoa é linda, a Karina deve ser belíssima, mas tanto faz, né? A questão, se não veio de um bom jornal, então é esse o mundo, né, em que minha mãe provavelmente, as vossas, né, parentes, etc. e tal, devem também estar sendo bombardeadas por lixo. Essa é a palavra, lixo. Então, como é que você consegue abrir algum espaço? E eu falei, olha, eu não sou um bom exemplo, porque o nosso trabalho no Radinho é um trabalho nobre, não é? Um pouco quixotesco, mas eu tenho, a gente, né, somos raríssimos, ponto. A gente não vai ser jamais um Felipe Neto. Felizmente existem pessoas como o Atila e a Marina, como o próprio Leandro Karnal, que de uma hora para outra, apesar de, né, tudo em contrário, conseguem ter uma audiência massiva, né, conseguem ter, virar. Então existem caminhos. O próprio Pedro Doria, com seu canal O Meio, está conseguindo se impor, está conseguindo, né, marcar presença. A Silvia Bassi com seu canal The Shift, junto com a Cris De Luca. Então existem caminhos. Eu só não sou um bom exemplo, porque talvez porque eu sou chato, talvez porque eu fale muito, talvez porque eu não sei, né, ou não gosto de futebol, ou não gosto de algumas coisas, a gente sempre, não, sempre seremos raríssimos. O que mais? Aliás, falando nisso, é uma notícia na Technology Review, uma estimativa americana aqui sobre a eleição de 2020, a eleição que o Biden ganhou por um triz, não é mesmo? Que fazendas de troll, trolls são aqueles personagens cujo, né, cuja função na vida é tornar o mundo pior, certo? E tem gente que faz isso como negócio, né? Você contrata essas fazendas de troll para fazer estrago. Essas fazendas de troll, elas atingiram 140 milhões de americanos por mês no Facebook. Os números do Facebook mostram que na eleição de 2020... quase metade da população foi atingida por alguma campanha de desinformação de um troll. E aí eles estão dando aqui estatísticas, eles seguiram um padrão muito parecido com o padrão que a Rússia sempre usa, focar em algumas minorias. Então vamos focar em evangélicos brancos, vamos focar em latinos e vamos focar em negros, e para cada um deles você manda campanhas completamente delirantes, mentirosas, perversas, sobre seja lá o que for. Para vocês terem uma ideia do alcance, se eu não me engano, em uma das audiências, que é dos evangélicos, uma página no Facebook mantida por esses trolls, que é como se fosse o gabinete do ódio do Bolsonaro, ela era a primeira nessa categoria, com 20 vezes mais tráfego do que o resto. Ou seja, a absoluta campeã de audiência, como diria a Globo, é uma página mantida por trolls. Né? Agora, entre os latinos, acho que era a segunda, entre os negros, não sei se era a primeira ou a segunda. Então, vejam contra quem que a gente está lidando. Né? A batalha por a gente conseguir manter, né, a tocha acesa, que seja lá do que for, nem sei como chamar isso, não sei se é humanismo, não tenho a menor ideia, mas é uma batalha que virou profissional. Né, você está lidando aí com, imagina, os caras conseguirem falar com metade da população americana e serem os principais canais de comunicação. Isso é bastante assustador. E aí, chegando um pouco perto do final, que tem várias notícias que eu posso deixar para amanhã sem maiores problemas, tem uma de dieta, tem outra sobre água, então essas coisas um pouco mais soft eu vou deixar para amanhã, mas tem uma historinha bacana que veio da FAPESP, que é o seguinte: uma professora, ou professores aqui brasileiros, a professora se chama Maria Silvia Sintra Martins, do Departamento de Letras da São Carlos, da Federal de São Carlos. Ela resolveu pegar uma lenda bororo, bororo é um povo original brasileiro, né, e transformar isso num game para crianças. E curiosamente, essa lenda bororo, ela havia sido registrada, né, de uma maneira mais conhecida, pelo Lévi-Strauss quando ele veio para o Brasil. Então, quando o Lévi-Strauss, um antropólogo francês fundamental, sensacional, né? Um texto sempre agradável do Lévi-Strauss, ele veio para cá coletar com vários antropólogos, eles coletaram algumas dessas lendas orais e coletaram essa lenda bororo, e o que acontece, ok, isso foi traduzido para o português, essa lenda bororo foi recriada de uma maneira poética, né, para ficar uma coisa esteticamente mais agradável, e aí ela contratou lá um desenvolvedor para transformar isso num joguinho, com fases, com premiação, etc. e tal, e virou, né, baseado aí na Jornada do Herói, que muita gente que mexe com games gosta da bendita Jornada do Herói, e transformou num joguinho chamado O Jerigui-Gui e o Jaguar, uma saga indígena que se tornou também uma saga transcultural. Eu vou ler aqui só um parágrafozinho. A história se baseia no relato As Araras e Seu Ninho, recolhido por missionário italiano e explorado por Claude Lévi-Strauss no seu livro O Cru e o Cozido, primeiro dos quatro volumes que compõem Mitológicas, a obra seminal do grande antropólogo belga-francês. A narrativa e sua interpretação viraram poesia e aplicativo digital pelas mãos de Maria Sintra Silva Martins, professora do Departamento de Letras. Aí tem toda a história, o que ela almeja com isso, a criança, né, de repente, se envolver um pouco mais com, com esses relatos, com essas mitologias dos nossos povos originais, quem sabe resgatar um pouco do amor e da, né, e da paixão pela natureza. Eu achei essa história muito bacana. E meio que para encerrar, eu consegui, aproveitando aqui a estada do papai, eu consegui fazer um avanço praticamente épico, que foi convencer meu pai a ter algum tipo de aparelho digital. Ele é um advogado, que a vida inteira com máquina de escrever, quando chegou o computador ele me amarrei não, né? Então, mas aí o que acontece, devagarinho eu estou tentando ver como é que ele pode se aproximar de um tablet para ler o jornal, né? E aí eu mostrei que ele pode pegar um jornal de qualquer país e traduzir automaticamente, que ele pode usar o tablet para transcrever o que as pessoas estão falando, porque ele não escuta bem, e, obviamente, colocar com muito cuidado um WhatsApp para ele falar comigo, com a minha irmã, eventualmente com o auxiliar dele no escritório, muito bem. E aí, para estimular, eu fiquei procurando conteúdos que pudessem ser interessantes para compartilhar, e caiu no meu colo um conteúdo que eu vou dar o link para vocês, é um post no Instagram, e o que é muito interessante desse post do Instagram é que tem uma foto em preto e branco, uma foto bonita de um rosto parece conhecido, aí você fica se perguntando, quem é essa pessoa, né? O que está acontecendo aqui? Esse rosto é do Charlie Chaplin. Curiosamente, é o Charlie Chaplin sem o bigode, sem maquiagem, meio descabelado, novinho, uma cara ótima. Mas tem uma citação aqui, que eu não sei se a citação é apócrifa ou não, né? Se ela é verdadeira ou não, mas acho que a citação é tão bonita que acho que vale a pena não só passar para o papai, mas passar para vocês, que é a seguinte: há algo tão inevitável quanto a morte, e isso é a vida. Pense no poder do universo, a terra girando, crescendo árvores, este é o mesmo poder dentro de você, se você apenas tiver a coragem e a vontade de usá-lo. Eu achei bonito, porque ele está, de uma maneira muito sucinta, colocando toda a potência da vida orgânica como um fenômeno do universo, né? Uma força absolutamente universal. É a matéria, é o pó do planeta que descobriu uma maneira de se organizar um pouco melhor e se divertir um pouco mais. Isso me fez pensar num conceito muito difícil, não sei se vocês já se aventuraram a ler Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é o conceito do eterno retorno. É um conceito difícil, esquisito, que pode parecer alguma coisa esotérica, mas que a questão é que quando você habita realmente a potência da vida, você está habitando o eterno retorno, né? Quando você vai tomar uma decisão qualquer, a pergunta que você se faz, eu tomaria essa decisão 1000 vezes até o final dos tempos? Eu faria isso de novo 1 milhão de vezes? Uma noção esquisita, eu até vou pesquisar um pouco mais, eu tinha uma lembrança um pouco vaga, mas isso me faz pensar no que na verdade a vida inventou, né? Quando a vida surge, e deve estar pipocando por aí em vários lugares no universo, o que ela descobre não é uma maneira de ser eterna, né? Eterno, para todo sempre, sei lá, em algum paraíso. Não, ela arruma alguma maneira de se perpetuar no tempo, como? Através do eterno retorno. Então eu estou vendo aqui nas minhas janelas, nas floreiras, que quem cuida das floreiras aqui em casa sou eu, estou vendo, né, com a primavera se aproximando, com a aproximação da primavera, que, cara, está uma absoluta festa, estão nascendo folhas novas, absolutamente reluzentes, brilhantes, novas, estão nascendo flores onde eu nem imaginava. É esse eterno retorno, é assim que a vida vem se perpetuando, não criando coisas que sejam eternas, imutáveis, essenciais e seja lá o que for, universais, mas simplesmente arrumando uma maneira de retornar e retornar e retornar, e nesse processo de eterno retorno evoluir, se aprimorar e continuar retornando, né? Mas não do ponto de vista transcendental, não do ponto de vista metafísico, mas como matéria, Né? E essa potência que eu acho que... desculpa, eu só estou viajando aqui, mas isso me remete talvez a um dos pensadores que para mim é um dos mais belos e inspiradores, que é Spinoza, que é um, né, judeu que foi excomungado. Judeu pode ser excomungado, ele foi expulso da comunidade judaica pelas suas ideias. Um judeu, aliás, a família do Spinoza é portuguesa, eles eram portugueses, fugiram, né, para a Holanda, o Spinoza nasce lá, cresce lá e faz sua filosofia, e ele tem essa noção de que você tem, se existe alguma coisa, nada no universo é eterno, claro que não, está tudo em perpétua transformação, mas você tem uma potência absoluta e eterna e de renovação constante, é essa potência que pulsa em tudo que é vivo. É claro, você quer chamar isso de alguma divindade, mas não faz sentido, porque ele não acha que isso é alguma coisa metafísica, que é algum velho barrigudo com pombo. Não, não, não. Ele acha simplesmente que é essa potência da natureza, e eu acho que isso, sem dúvida, deve transparecer não só nessa história do Chaplin, não só na história do Eterno Retorno do Nietzsche, não só nessa história dos Bororo, que agora viraram um game, mas inclusive nesse jardim que está me dando lições diárias aí de como retornar e de você mergulhar nessa potência fundamental, é algo absolutamente admirável e que a gente, não sei como, desaprendeu. Caríssimos, raríssimos, desculpem-se por essa pequena divagação, espero que tenha valido a pena, vou deixar vocês mais alguns segundos com os passarinhos. Um grande abraço, cuidem-se todos, por favor. Obrigado pelos cafés, são sempre muito bem-vindos, eu fico muito lisonjeado sempre. Um grande abraço e até amanhã.